Olá, boa tarde. O Governo dos Açores vai reforçar os apoios aos bombeiros na revisão do Estatuto Social, aumentando a bonificação do tempo de serviço e criando um subsídio atribuído conforme o número de horas. O anúncio, que vai ser levado ao Conselho de Governo na próxima quinta-feira, decorreu durante uma cerimónia de homenagem aos bombeiros que estiveram no combate ao incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo e que decorreu no quartel de Ponta Delgada. Aquele regulamento, anunciou José Manuel Bolheiro, vai conter novidades face ao estatuto apresentado pelo anterior governo regional e que não chegou a ser implementado devido à dissolução da Assembleia Legislativa. Entre as novidades está o aumento da contribuição do Governo dos Açores para a bonificação do tempo de serviço, de forma a libertar o bombeiro de qualquer responsabilidade financeira, e a criação de um subsídio que será atribuído de acordo com as horas efetuadas.
A região autónoma dos Açores, em vez de pagar, como estava previsto, 25% das contribuições, passará a pagar 50% destas contribuições. E isso dá este efeito. Isenta o bombeiro de pagar o que quer que seja neste esforço que é para garantir, no quadro da bonificação do tempo de serviço, para efeitos de pensão. Este apoio extraordinário acumula com outro apoio extraordinário, que em vez de um subsídio de risco, das quais nós não temos competência na região autónoma dos Açores, assumirá no montante de 50% a remuneração mínima garantida sempre que houver um número de horas voluntárias determinadas e efetuadas por cada bombeiro.
Na cerimónia, onde foram entregues diplomas a todos os 197 bombeiros de 5 corporações que combateram as chamas do incêndio no Hospital de Ponta Delgada, Bolheiro deixou uma palavra de gratidão e enalteceu a competência, prontidão e saber dos bombeiros.
A dimensão do incêndio foi a que foi, apesar de ser imensa, intensa, perigosa, mesmo assim contida por causa da vossa competente ação.
Após a cerimónia de homenagem aos bombeiros de Ponta Delgada, na Associação Humanitária pediu ao Governo Regional um apoio extraordinário para fazer face aos prejuízos do combate ao incêndio, estimados em cerca de 15 mil euros. Contudo, para o Presidente dos Bombeiros, João Paulo Medeiros, as novidades anunciadas são um bom começo.
São sempre boas, qualquer recompensa, qualquer acrescenta àquilo que é a condição atual da carreira dos bombeiros, é sempre bem-vinda, e no fundo tem sido uma reivindicação de algum tempo, e que os bombeiros anseiam, obviamente, pela sua concretização. O bombeiro em início de carreira, um bombeiro que está aqui a trabalhar há vários anos, neste momento ganha um euro acima do ordenado mínimo regional. O ordenado base do bombeiro terceira é 862 euros, e portanto é preciso valorizar as carreiras, valorizar as remunerações, é preciso antecipar a idade da reforma.
Sobre o incêndio no hospital, João Paulo Medeiros disse que a atuação dos bombeiros foi a mais correta e conseguiram evitar uma calamidade.
Aquele edifício é um edifício com componentes elétricas, de combustível, e portanto é natural que haja algum incidente. E foi isso que aconteceu. Agora, o material que lá estava era altamente inflamável, altamente sujeito a autocombustão. Claro que há sempre muitos treinadores de bancada que cá de fora acham que as coisas poderiam ter sido ainda melhores. É possível que sim, naturalmente que sim. Eu acho que não. Acho que sendo muito dificilmente seria possível fazer mais e melhor, porque a determinada altura os bombeiros interpuseram-se entre a barreira de fogo e o hospital e portanto passaram a uma situação defensiva e portanto lutaram com todas as armas que tinham, conseguiram evitar uma calamidade que poderia ter sido dantesca, um cenário dantesco, e portanto aquilo era uma bomba, digamos assim, não há outra forma de o dizer, é aquilo que é material altamente incombustível que por si só atinge temperaturas de combustão de 1000 e tal graus. Os bombeiros estiveram sujeitos a temperaturas de mais de 1000 graus.
João Paulo Medeiros adiantou que o relatório da ocorrência vai ser bastante complexo e extenso, estando a ser elaborado pelo comandante da corporação. O Conselho de Ilha de São Miguel insistiu na necessidade de recuperar rapidamente o que é recuperável após o incêndio no hospital e pediu ambição para construir uma estrutura de saúde a longo prazo. O Conselho esteve reunido segunda-feira de forma extraordinária devido à situação do Hospital do Divino Espírito Santo, numa sessão que contou com a presença da Secretária Regional da Saúde, Mónica Aceidi.
Bom, que fica o desafio a nível nacional e a nível europeu. Não fica as promessas vãs de quem vem fazer visitas quando estamos encastados e depois as ajudas são demasiado demorosas e muitas vezes até não chegam. Então nós temos que ser muito exigentes a nível de São Miguel. Por isso o Conselho de Ilha também tem uma palavra a dizer que até pontas do Governo Regional nessa matéria, que é precisamente pronto o Governo da República e pronto a União Europeia, estamos a falar numa catástrofe que foi anunciada de calamidade. E essa calamidade também tem que ser reposta em termos financeiros e também económicos, para que a região não fique mais asfixiada do que aquilo que já está nesse momento.
Charles Rita, Presidente do Conselho de Ilha de São Miguel, em declarações à Agência Lusa. O responsável alertou ainda que a grande preocupação deve ser a qualidade dos serviços prestados aos utentes e pediu ao Governo Regional para tomar medidas urgentes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro, anunciou que apoia a candidatura de Francisco César à liderança do partido na região pela sua competência, capacidade política e de trabalho. O dirigente socialista, que não se recandidata ao cargo, mantendo-se como deputado na Assembleia Legislativa, escreveu segunda-feira na rede social Facebook que Francisco César anunciou recentemente a sua candidatura à presidência do partido no arquipélago, assumindo desde já um conjunto de prioridades e de linhas estratégicas de atuação que pretende levar à prática no partido e para os Açores. Vasco Cordeiro também saúda a coragem do atual deputado na Assembleia da República pelo seu empenho para com os Açores e que Francisco César conta com o seu apoio de militante para ser o próximo presidente do PS Açores. Os socialistas açorianos vão eleger um novo líder a 29 de junho, depois de Vasco Cordeiro, presidente do PS Açores, desde 2013, ter anunciado que não se vai recandidatar.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O homem ficou em prisão preventiva e outros dois em prisão domiciliária por estarem fortemente indiciados de tráfico de droga numa operação de larga escala em São Miguel e no continente que permitiu desmantelar uma alegada rede. As diligências policiais decorreram ao longo de 2 anos para apurar a atividade criminosa desenvolvida por uma rede responsável pela distribuição de droga em diferentes localidades da ilha, informou hoje o Comando Regional dos Açores da PSP. Em causa está uma rede de tráfico com um principal responsável que recorria à colaboração de 3 intermediários para proceder à distribuição de haxix, heroína e droga sintética junto de um considerável número de toxicodependentes residentes nas localidades de Ponta Delgada, São Roque, Lagoa e Ribeira Grande. Foram detidos 5 homens na ilha de São Miguel entre os 22 e os 46 anos após serem presentes a um juiz de instrução criminal no Tribunal de Ponta Delgada. O principal responsável da rede criminosa ficou com a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, enquanto a outros 2 arguidos foi aplicada a medida de coação de prisão domiciliária, tendo em conta a gravidade da sua participação nos fatos sob investigação. Um sismo de magnitude de 2.5 na escala de Richter foi sentido durante a noite desta segunda-feira na Ilha Terceira. Segundo o IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado perto da meia-noite e teve epicentro a cerca de 4 quilómetros a norte-nordeste de Santa Bárbara. Em comunicado, o IPMA informou que não foram registados danos pessoais ou materiais e o sismo foi sentido com intensidade máxima 5 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Santa Bárbara. Foi sentido com menor intensidade nas freguesias de 5 Ribeiras e São Bartolomeu de Regatos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Foi apresentada ontem a Rota do Leite e do Queijo da Ilha Terceira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A apresentação decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo e esta rota resulta de um trabalho desenvolvido pelo município de Angra em parceria com a Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória. A Rota do Leite e do Queijo é uma nova experiência na Ilha Terceira para os amantes do turismo agropecuário, oferecendo uma oportunidade única para os turistas conhecerem as explorações de leite da Ilha Terceira e participarem nas atividades desenvolvidas por estas, enquanto desfrutam das deslumbrantes paisagens terceirenses. Nesta rota, os turistas podem conhecer e participar em várias atividades da exploração, nomeadamente participar na ordenha dos animais e na alimentação dos animais, acompanhar a muda dos animais entre pastagens, conhecer as vacas da raça frísia e outras raças, em alguns casos também assistir ao processo de fabrico do queijo. O projeto conta inicialmente com a parceria de 8 explorações certificadas e as visitas às explorações são feitas mediante agendamento.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A Norma Açores promove quinta-feira a conferência Reflexões sobre a Lei do Mar e o Simplex Urbanístico a ter lugar no Teatro Micaelense em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Pedro Santos, administrador da Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Regional, estes são dois temas atuais importantes para a região. O primeiro painel junta juristas e advogados para refletir quais as vantagens da Lei do Mar e qual a relevância que esta tem para o desenvolvimento dos Açores.
Relativamente aos dois temas, a Norma Açores, junto com a SEB e associados e aborda pontos associados, porque achamos que os dois temas neste momento são temas importantes. A Lei do Mar é um tema por si só que já conhecemos, mas nunca não deixa de não ser um tema importante a tocar, e a economia do mar é digamos, um dos pilares e futuros da região autónoma dos Açores, vamos trazer pessoas, juristas, advogados da sociedade Servo, e também o professor catedrático jubilado, o professor José Manuel Servo Correio, precisamente para tocar nesse assunto e na Lei do Mar.
Já na segunda parte e na sequência do aumento do investimento imobiliário nos Açores, serão analisados os riscos e virtudes da regulamentação do simplex urbanístico, que é recente no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria para a economia açoriana.
E aí temos duas pessoas da área também, o doutor João Furtado Sousa, que é de cá, e também vem da Servo, o doutor Eduardo Gonçalves Rodrigues, também um especialista nesta área do urbanismo. E porquê? Porque, como sabe, o simplex urbanístico é uma novidade recente, ou seja, é uma legislação que recentemente entrou em vigor e que vem trazer alguma, digamos, novidade àquilo que são os licenciamentos em termos de urbanismo. E é neste sentido que nós achamos, considerando a conjuntura atual da região autónoma dos Açores, que há um grande boom de construções, existem investidores também a querer investir na região, achamos por bem trazer um pouco este tema.
A abertura da conferência será presidida pelo secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Pinho. Já o encerramento estará a cabo do presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia. O evento é gratuito e aberto ao público em geral, mas sujeito a inscrição prévia.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Delegação de Ciclismo dos Açores da Ilha Terceira organizou no passado fim de semana um encontro de escolinhas de ciclismo. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Decorreu no passado fim de semana o quarto encontro das Escolinhas do Ciclismo, uma organização da Delegação da Ilha Terceira da Associação de Ciclismo dos Açores. Nuno Capaz, desta Delegação da Ilha Terceira da Associação de Ciclismo dos Açores, fala numa atividade para incrementar o ciclismo nos jovens e aumentar o número de praticantes.
Estes 8 minutos são importantíssimos. Para já, é uma maneira de tirar os miúdos de casa e de criarem outras habilidades que há outras modalidades que não têm. Por exemplo, o equilíbrio, a destreza. Conseguimos melhorar as condições das escolinhas a nível da Gincana. Conseguimos um apoio da Câmara Municipal fantástico, que conseguimos adquirir material para fazer os obstáculos. Portanto, há 4 clubes que têm atletas federados e o nosso intuito é cada vez mais aumentar o número de crianças, que é esse o objetivo.
Nuno Capaz a falar então sobre aquele que foi o 4º encontro das escolinhas de ciclismo. Serão um total de 8 encontros para fomentar a prática do ciclismo nos mais jovens.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.